UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Três horas e 22 minutos aqui na UFMG Educativa, esse é o Expresso 104,5. Boa tarde, Michele Bruck.
Boa tarde, Felipe Sartoretto.
E a gente tá com entrevista aí mais cedo, não é isso?
Hoje...
Porque o nosso entrevistado está falando de Alenmar, não
Alenmar,
é?
Alenmar, está falando lá da França.
Lá da França, bom...
Chique que você tá hoje, hein? Podendo. Olha só, Felipe, um passeio pelas salas de bate-papo gay, um espaço de encontro entre pessoas que, com os mesmos interesses sexuais, afetivos e culturais. Radares Gays, Procurando o Quê? É um livro-reportagem do jornalista Marcos Fernandes, Felipe.
A publicação foi trabalho de conclusão de curso em comunicação social na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, aqui da UFMG. E para saber mais sobre o assunto e sobre o livro, a gente conversa agora com o autor Marcos Fernandes. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde, Felipe.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5. Aqui são 3h23, Marcos. Que horas são aí na França?
Agora são 8h20.
Olha só, no horário de verão francês, não é isso?
É, não tenho certeza, mas...
Tá certo. Bom, Marcos, é um prazer tê-lo aqui, mas vamos começar falando aí sobre o que é o Radar Gay.
Na verdade, essa é uma expressão muito conhecida, assim, né, no meio gay, que é aquela ideia de que se você é gay, você pode reconhecer através de trejeitos ou de gostos musicais ou de filmes, reconhecer uma outra pessoa que também seja gay. Lógico que isso parte de somente acessões, assim, né, pessoais. Né? Você vai julgar que uma pessoa que você conheceu pode ser gay e ter aquela ideia de, passou fulano perto de você, acendeu o radar. E eu quis trazer essa expressão, essa ideia para o livro, porque eu acho que com os aplicativos atuais e com o chat bate-papo UOL também, essa ideia de radar se amplifica, né? Se acaba ficando mais palpável, eu diria.
Ô Marcos, essa ideia de radar passa por estereótipos, né? Geralmente a gente ouve
claro.
Falar em estereótipo no lado contrário, como assim, no seguinte sentido de, às vezes, como uma questão de homofobia, alguma coisa assim. Mas o estereótipo
não,
também trabalha para esse reconhecimento, não é isso?
Sim, eu acho que no caso do radar é mais uma coisa de familiaridade, assim, de pertencimento a um grupo.
Certo. O que te motivou a escrever o livro?
Meu uso pessoal mesmo de no bate-papo UOL a princípio, no começo somente como tentativa de entrar em contato com outras pessoas que também fossem gays e participar mesmo de um meio, já que eu não era frequentador de baladas ou bares específicos, e depois... com a chegada dos smartphones, com aplicativos que também têm a mesma proposta, né, de apresentar caras que estão perto de você, que compartilham do mesmo interesse. Então, o meu interesse em fazer o livro veio dessa participação minha nessas plataformas. E também de uma percepção de que essas... bate-papo, sobretudo, vem com uma ideia de que as pessoas ali estão desesperadas ou que elas vão correr risco e que a pessoa que está do outro lado é sempre alguém de mau caráter que quer te assaltar ou te fazer mal e na maioria dos casos não é isso que acontece. Pode acontecer também, como em qualquer outra parte da sociedade, existem pessoas que estão querendo tirar proveito. Mas eu acho que a maior parte ali são pessoas que estão querendo conhecer outras pessoas e fazer uso de um espaço que para mim é tão comum quanto um bar ou uma balada.
Agora, Marcos, você citou aí o chat do bate-papo do UOL. Além dele, existem muitas salas de bate-papo destinadas aí ao público gay?
Eu acho que no Brasil tem, tem o Terra, tinha o antigo Ball, e no livro, né, eu falo do Manhunt, que é um, se eu não me engano, é um site americano, e que ele é mais assim, é um pouco uma rede social, você pode criar um perfil, não tem aquela coisa da dinâmica do áudio, você ter um nick e tá ali online, junto com todas as outras pessoas que estão online no mesmo instante que você. E agora a gente tem os aplicativos, né, que são o Grindr, o Hornet e o Scruff, que são para celular. Tem o Tinder também, que acabou puxando a galera hétero, né, para os aplicativos, mas que também tem pessoas com interesse homoafetivo usando o aplicativo Tinder agora.
Marcos, além, claro, da orientação sexual, existem diferenças do tipo de chat voltado para o público gay do que para um chat para um público hétero? Existe para o público hétero também ou é mais usado pelos gays?
Ah, eu acho que no caso do bate-papo não, não tem diferença. Vai ter diferença, acho que no uso de gírias, no uso de siglas, né? O bate-papo, como você vai compilar, né? Você vai afunilar a sua identidade num nick, porque você quer convencer os outros participantes, você quer mostrar interesse para as outras pessoas. Através do seu nick, você vai fazer uso de siglas, né? E no caso dos chats gays, eles têm muito essa coisa das gírias, né? Do ativo, do passivo, do urso, que é um cara, pode ser mais gordinho, mais peludinho, enfim. Eu acho que a diferença vai ser basicamente isso, porque eu, na pesquisa do livro, eu entrei em chats hétero e, assim, a conversa acontece mais ou menos a mesma, né? Você fala de onde, o que, que você quer, tá afim de quê, é mais ou menos parecido. Eu acho que a dinâmica da sexualidade não vai ser tão diferente assim.
Agora, Marcos, quem usa mais, homens ou mulheres? Você chegou a pesquisar só homens ou só mulheres?
Sim. Eu acho que eu entrei pouco em salas héteros, então, nas salas que, assim, né, na dinâmica do chat, você não vê quem está por trás. Então, pode ser que eu tenha conversado com um homem na sala em algum momento, que era uma mulher. Mas eu acredito que eu não posso afirmar nada, porque as salas em que eu entrei eram destinadas a gays, né? Homens gays, então...
Justamente, só gays são homens.
A maior parte era homem mesmo.
Não tinha gays mulheres, por exemplo, sala de bate-papo para gays mulheres.
Não, porque tem as salas lésbicas, né? Aí
tá, entendi.
Tem ainda essa separação, né? Homens gays e mulheres lésbicas.
Ok, agora são 3 horas e 30 minutos, você está no Expresso 104,5, estamos conversando ao vivo com o jornalista Marcos Fernandes, ele que é autor do livro Radares Gays, Procurando o Que aí, livro que foi trabalho de conclusão de curso dele aqui no curso de comunicação social da UFMG. Marcos, a gente está falando aí sobre essa separação, o fato de existirem chats destinados a esse público é um reflexo da separação que existe no mundo offline, digamos assim, na sua opinião?
Eu acho que é um reflexo de demanda também. Eu falo no livro, né, que o chat ele é uma espécie de gueto, porque ele vai ser um espaço daquelas pessoas que se sentem excluídas de um acesso a outras pessoas que sejam iguais a elas, né? É aquele adolescente que vai ver todos os coleguinhas arranjando namorada, mas ele não vai arranjar um namorado porque não é todo mundo que sai por aí falando que é gay. Então, eu acho que o chat ele é uma resposta a essa demanda, assim, de pessoas que querem ter um espaço onde elas possam conhecer pessoas que compartilhem do mesmo interesse que elas.
Você falou aí sobre os aplicativos para celular, que seria como se fosse um outro passo aí desse chat. Tem o Scruff, Blender e Grindr, e você comentou também do Tinder, sendo que o Tinder também é para um público hétero. Por que tantos aplicativos aí para o público gay? Seria também por conta dessa demanda aí das pessoas, tipo assim, estarem mais seguras atrás do celular ali do que sair falando pela rua?
Sim e não, porque nos aplicativos você não se esconde como nos chats. Nos aplicativos você coloca sua foto, você coloca, sei lá, seu bairro, sua universidade, mas eu acredito que essa, a existência de tantos aplicativos para gays vem dessa demanda por um público que já está habituado a ter que fazer uso de guetos mesmo, né? De boates, de bares, para conhecer outras pessoas, né? Então, eu acho que os aplicativos, eles assim como os chats, eles estão respondendo a essa demanda de um público que está procurando mais privacidade para poder conhecer pessoas que compartilham do mesmo interesse sem ter que ficar se exibindo demais.
Agora, conta pra gente, Marcos, como é que foi a produção do livro?
Bom, a produção, ela, a princípio, foi através de contatos aleatórios. Eu entrava, conversava, registrava todas as conversas, todos os horários, para registrar assim, qual horário tinha mais gente, qual horário tinha menos gente, qual era a faixa etária de tal horário. E depois disso, eu passei por uma seleção assim, de fontes que se mostravam ou mais abertas a contarem a história da vida delas e a participação delas nesses chats. E depois eu fiquei com mais ou menos oito usuários que toparam assim, me encontrar cara a cara e terem a sua voz registrada, mas eu, depois dessa fase de produção, eu me acertei com eles de que eu usaria um nick, né? Para que a identidade deles não ficasse, como eles estavam me falando de algo tão pessoal, e alguns deles podiam estar no armário ainda, a ideia de manter o nick também passa por isso, assim, de manter essa privacidade, esse anonimato que dá muito a cara do bate-papo UOL e dos aplicativos também.
E como é que a sua experiência aparece na narrativa, Marcos?
Ela aparece, o livro está em primeira pessoa, né? Então, eu acho que para mim, eu não poderia ter escrito esse livro de outra forma. Eu precisava aparecer ali como alguém que estava sendo atingido por aquelas experiências, porque é algo que fez parte da minha história. Então, sim, tem uma parte do livro em que eu vou contar que, não sei, um personagem chamado Krum ia perder a sua virgindade. E aí eu passo também para a época em que, usando o chat, eu fui conhecer um cara também para me relacionar pela primeira vez. Então, tem experiências minhas do passado de usuário que aparecem para contracenar com essas experiências que estão sendo narradas para mim, que eu estou colocando ali também em atrito.
Marcos, a gente comentou aí que você está na França, não sei se você está aí há muito tempo, mas para perceber uma diferença de comportamento dos gays brasileiros com os gays aí na França, nesse sentido de uso de aplicativos, bate-papos?
Não, acho que não vai ter muita diferença. Acho que a língua vai mudar, mas as perguntas vão ser a mesma. Você quer o quê? Você a fim de quê, o que você é ativo ou passivo. Eu acho que sexualidade não tem nacionalidade.
E o radar funciona do mesmo jeito?
Funciona do mesmo jeito.
tá certo, Marcos.
E aqui,
pode falar.
Na verdade, aqui tem uma questão de os homens têm uma mais liberdade em se vestir, então o radar fica até meio confuso.
Certo, muito obrigado pela entrevista, Marcos. Parabéns aí pelo trabalho, sucesso com o livro.
Obrigado.
Obrigada, Marcos.
Boa tarde.
Obrigado.
Tchau. Bom, acabamos de conversar com o jornalista Marcos Fernandes sobre chats de relacionamento gay. Recentemente o Marcos relatou o assunto no livro reportagem Radares Gays Procurando o Quê? O livro está disponível gratuitamente no portal ISU, que fica no www.isu.com/Marcos-Fernandes. Então, o ISU é issuu.com, issuu.com/Marcos-Fernandes. Fernandes aí tem o livro do Marcos Fernandes, que é o Radares Gays, Procurando o Que, Michele Brook?
Muito bem. Olha só, eu estava entrando aqui para fazer o meu download do livro, para acessar e tal.
Dá conferida aí.
Vou dar uma conferida.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.